Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 2 de agosto. Foi o dia em que o Iraque invadiu o Kuwait, que levou à Primeira Guerra do Golfo. A invasão foi em 1990. Lá fora hoje, aqui nos Estados Unidos, aqui em Washington, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Shang Xiaoganga. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump, indiciado por vários crimes federais, vai comparecer amanhã em tribunal. A CDAO envia delegação ao Niger, diz que a ação militar é a última opção para fazer regressar o país à ordem constitucional. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A UNITA volta a defender processo de impugnação do presidente.
Senhor Presidente da República, não é rei ao estilo Luís XIV, não é sendo Papa. É um agente público, sujeito ao Instituto Constitucional da Responsabilização.
A Procuradoria investiga possível corrupção nos caminhos de ferro de Benguela.
A Procuradoria-Geral da República acredita que empresas fantasmas e comerciantes estrangeiros tenham ligações de recursos disponibilizados pelo Ministério dos Transportes.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá comparecer amanhã em tribunal aqui em Washington para ser acusado formalmente de tentativa de fazer anular os resultados das eleições de 2020. Trump faz face a 4 acusações, detalhadas num documento de 45 páginas, nomeadamente conspirar para defraudar os Estados Unidos ao impedir o Congresso de ratificar a vitória de Joe Biden e ainda retirar aos eleitores o seu direito a eleições justas. Segundo as acusações, Trump sabia que as suas alegações de fraude eleitoral eram falsas e tentou beneficiar do ataque ao edifício do Congresso em 6 de janeiro de 2021 para pressionar o vice-presidente Mike Pence a recusar certificar o resultado. O antigo presidente faz já face a outras acusações federais de ter mantido em seu poder documentos secretos, ignorando os pedidos para a sua devolução. Faz também face a acusações estaduais em Nova Iorque relacionadas com a alegada falsificação de livros de contabilidade das suas companhias. O antigo presidente nega as acusações e afirma tratar-se de uma tentativa de o impedir de concorrer às próximas eleições. Uma delegação da Comunidade de Desenvolvimento Económico da África Ocidental, CDAO, chegou hoje ao Niger para negociações com a junta militar que assumiu o poder num golpe de Estado na semana passada. A delegação é chefiada por Abdul Salami Abubakar, antigo dirigente militar da Nigéria. A CDAO impôs sanções ao Niger e autorizou o uso da força se os golfistas não devolverem o poder ao presidente Mohamed Bazoum. O comissário para questões políticas, paz e segurança da CDAO disse hoje que a opção militar é a última opção, mas que todos devem estar preparados para essa eventualidade. O Mali e o Burkina Faso já disseram que considerarão qualquer intervenção militar como um ataque aos seus próprios países. A Rússia bombardeou o principal porto ucraniano no rio Danúbio numa tentativa de impedir a Ucrânia de exportar cereais e provocando de imediato uma subida nos preços globais de alimentos. Os ataques destruíram edifícios no porto de Izmail e impediram vários navios de atracarem para receber carregamento de cereal ucraniano. O vice-primeiro-ministro da Ucrânia disse que ataques de drones tinham danificado quase 40 mil toneladas de cereais destinados a países em África, China e Israel. A agência de notícias russa RIA disse que as infraestruturas no porto estavam a ser usadas por mercenários estrangeiros e equipamento militar. Um estaleiro de reparação naval tinha também sido atacado, disse a agência. Dezenas de navios estão ancorados na foz do rio Danúbio numa aparente tentativa de furar o bloqueio russo às exportações ucranianas. O porto, situado perto da fronteira com a Roménia, é a principal alternativa para a exportação de cereais. A agência Reuters disse que as operações em Izmail foram agora suspensas. Os preços do trigo subiram 5% após os ataques de hoje. O presidente russo Vladimir Putin manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para discutir a exportação de cereais, tendo repetido a sua exigência de que cereais e fertilizantes russos possam também ser exportados. A presidência turca disse que Putin deverá deslocar-se à Turquia em breve. As autoridades ucranianas disseram que durante a noite a Rússia lançou um ataque de drones contra a capital e que 10 deles tinham sido destruídos. Já registaram-se estragos em 3 diferentes áreas da cidade, mas sem feridos. O portal político americano, entretanto, disse que os Estados Unidos estão a preparar a evacuação de pessoal da embaixada no Niger. Aviões militares com centenas de cidadãos de países europeus chegaram hoje a Paris e Roma. O Supremo Tribunal da Rússia negou o apelo de jornalistas Ivan Safronov, que foi condenado a 22 anos de prisão por alta traição. Safronov, de 33 anos de idade, foi condenado por alegadamente entregar informação militar aos serviços de inteligência da República Checa e a um académico russo-alemão. Safronov trabalha para o jornal russo Comersante, onde fazia a cobertura de questões relacionadas com contratos de venda e entrega de armas. Milhares de trabalhadores nigerianos manifestaram-se hoje em várias cidades nigerianas contra a inflação descontrolada, provocada pela decisão do novo presidente Bola Tinubu de acabar com os subsídios aos combustíveis. Os dois principais sindicatos de trabalhadores, o Congresso Trabalhista da Nigéria e o Congresso Sindical, convocaram ontem a manifestação após o fracasso das negociações para se chegar a um acordo com o governo sobre o aumento de salários e manutenção dos subsídios. No Uganda, 20 pessoas morreram quando um barco virou-se no Largo Vitória na manhã de hoje e, segundo a polícia, equipas de resgate e moradores locais procuram ainda por sobreviventes. Na rede social X, ex-Twitter, a polícia informou que 9 sobreviventes foram apanhados e que a causa do acidente é atribuída ao excesso de carga e ao mau tempo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O grupo parlamentar da UNITA convocou hoje uma conferência de imprensa para reafirmar que vai por diante com o seu processo de impugnação, que disse não ser uma questão partidária, mas, segundo alega, do interesse dos cidadãos. O partido explicou porque é que o processo ainda não deu entrada no Parlamento. Manuel José.
Este tem sido, de facto, o assunto que capitaliza as atenções dos cidadãos em Angola. A iniciativa de destituição do presidente João Lourenço por violação à Carta Magna do país. O processo começa na Assembleia Nacional e vai correr os seus trâmites até chegar ou ao Tribunal Constitucional ou ao Tribunal Supremo. O que é certo é que o documento ainda não deu entrada e só não ocorreu de acordo com Liberty Chiaka, o chefe do grupo parlamentar da UNITA.
Nós já teremos dado entrada ao processo na Assembleia Nacional. Mas, felizmente, depois do anúncio da iniciativa, nós estamos a receber muita contribuição do cidadão. E compreendemos, para torná-lo efetivamente mais cidadão o processo, devemos incluir esta contribuição. Já temos data aprovada. A próxima comunicação que faremos aqui vai ser para anunciar a data. Mas, por enquanto, fica no segredo da direção do grupo parlamentar.
Um dos objetivos que leva os deputados pela UNITA levar a cabo este processo de impeachment...
Senhor Presidente da República, não é rei ao estilo Luís XIV, não é sendo papa. É um agente público, sujeito ao Instituto Constitucional da Responsabilização. O dono do poder que o presidente exerce é o povo. Daí a necessidade de o tutelar do cargo assumir a responsabilidade pela forma como exerce o poder alheio. O exercício do cargo do Presidente da República acarreta 3 tipos de responsabilidade. Responsabilidade jurídica, responsabilidade criminal específica, responsabilidade política.
A UNITA tranquiliza os cidadãos que o processo de destituição é legal e legítimo e nada tem a ver com guerra ou derrubo do poder por golpe de Estado, mas um expediente constitucional de cidadania. Mas numa coisa, diz o líder do grupo parlamentar,
o país não vai parar com a destituição do Presidente da República, também não vai parar se o Presidente não for destruído. E uma coisa certa, Angola não voltará a ser a mesma depois deste processo. Não voltará a ser a mesma. Pela primeira vez, depois de estar no poder, titular do Poder Executivo, sente que o poder afinal não depende dele. Depende de outro.
Chiaka esclarece igualmente que...
Não se trata de uma questão partidária. Este problema não entra a UNITA e o Presidente. Entre o povo
e o Presidente da República por via dos seus representantes. Enquanto deputados, estamos a agir em nome do povo.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Entretanto, os direitos e deveres do antigo vice-presidente da República devido à opinião entre os parlamentares angolanos. Em causa, a intenção do Executivo angolano é atribuir regalias aos antigos vice-presidentes da República pelo que analistas apela de dignificação, mas com alguns exageros. Coque Mukuta.
Sobre as imunidades, caso venha a ser aprovado o novo estatuto dos antigos vice-presidentes da República, se vai equiparar aos de membros do Conselho da República e com regalias que passam pela subvenção correspondente ao salário básico do Presidente da República em funções, seguro de saúde, médico pessoal, residência, segurança, viatura protocolar, gabinete de trabalho, bem como subsídio de fim de mandato, posição que é protestada pela deputada da UNITA, Micaela Weba.
Esse estatuto é mesmo só para os antigos presidentes da República. Os antigos vice-presidentes da República devem ter um diploma próprio, tal como os auxiliares do titular do Poder Executivo, tal como os deputados.
No debate interno das comissões de especialidades da Assembleia Nacional, o deputado do MPLA, Virgílio Chova, rebateu a posição da deputada da UNITA nos seguintes termos.
Eu não estou a ver alguma inconstitucionalidade nisso.
Entretanto, para analista político Elídio Manuel, é importante que se dê dignidade aos antigos vice-presidentes da República, mas sem exagero.
Pronto, que se dignifique esse estatuto, mas sem excessos. E o que nós temos a ver é que é uma tendência de excessos. Contrasta, sobretudo, com o nível de vida da população em geral, não é? Que a população em geral tem uma vida que, de certo modo, é aquilo que nós conhecemos, mas é verdade que eles serviram ao Estado, mas também, em boa verdade, eles de lá também não saem pobres. Muitos deles acabam por servir-se.
Coque Mukuta, Luanda.
E agora vamos até a Benguela. O presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Benguela é suspeito de peculato em aplicações bancárias superiores a 4 mil milhões de kwanzas, cerca de 4 milhões e 800 mil dólares, e de 1 milhão e 300 mil dólares, valores que serviriam para a aquisição de meios rolantes, aparou a Voz da América mediante consulta de documentos da Procuradoria-Geral. Há 2 anos na gestão daquela que é a referência do Corredor de Desenvolvimento do Lobito, agora com a presença de concessionários europeus, António Manuel Cabral está a ser investigado por indícios de benefícios pessoais em movimentações financeiras em que se indica desvio orçamental. Cabral, queríamos dizer, nega as acusações, conforme nos diz o João Marcos.
As aplicações bancárias efetuadas em diferentes bancos no período de março de 2022 incluem igualmente a moeda europeia, num valor de 6 mil euros, segundo a nota a que a Voz da América teve acesso, na qual a PGR solicita informação bancária sobre a empresa e orçamentos de projetos desenvolvidos nas províncias de Benguela e Moxico. Este pedido surge na sequência da apreensão de pastas em buscas ocorridas no CFB em abril do ano em curso, já depois da detenção de um responsável da área financeira. A Procuradoria-Geral da República acredita que empresas fantasmas e comerciantes estrangeiros tenham ligações a estas aplicações de recursos disponibilizados pelo Ministério dos Transportes. A propósito, o jurista Chiplica Eduardo alertou, sem nunca ter ignorado o princípio da presunção de inocência, para a possibilidade de uma nova forma de apropriação de bens públicos.
Quanto mais feroz for a luta contra a corrupção, mais habilidade terão os criminosos. É, portanto, uma guerra entre o gato e o rato. Apesar de gozar dos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, mas os indícios recaem para um modo de cometimento de crime praticamente moderno ou contemporâneo. Poderão existir crimes de peculato, associação criminosa. Portanto, ainda há muita coisa por se fazer para se aferir a culpabilidade ou a inocência do referido suspeito.
A aquisição de rodas
para locomotivas que nesta altura não funcionam, seria prioridade. Recentemente, o próprio presidente do Conselho de Administração anunciou o envio de rodas para arranjos na África do Sul.
Estamos agora na operação de fazermos a exportação temporária para a África do Sul para a substituição das rodas, né, das carruagens.
Agora, abordado a propósito das diligências da PGR, António Manuel Cabral diz apenas que é um homem tranquilo, à espera dos resultados das investigações. O subprocurador titular do Lobito, Almerindo Bastos, é citado como tendo afirmado que prefere o silêncio por força do segredo de justiça. O CFB, refira-se, ficará só com a transportação de passageiros e carga leve, passando a gestão da mercadoria pesada, com realce para o minério de países vizinhos, para a esfera do consórcio, formado por portugueses, suíços e belgas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Neste momento, aqui na capital americana, 13 horas, 16 minutos, 30 segundos. Portanto, estamos na primeira meia hora. Na segunda meia hora, atenção à Guiné-Bissau. Vamos ter reportagem da Guiné-Bissau e também de outros palopos. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. É uma entrevista que foi gravada quando ele esteve cá na semana passada, uma extensa entrevista em que abordamos vários assuntos, entrevista conduzida pelo Álvaro Lugero de Andrada. Portanto, os ouvintes não podem mandar perguntas, porque ninguém pode responder a elas, mas podem mandar comentários, e os comentários podem ser mandados para aquele número no WhatsApp. Eu vou repeti-lo, mais um, 202-251-9466, para comentários à entrevista de Adalberto Costa Júnior, na sexta-feira, no África Agora. O governo brasileiro vai indenizar em 22 mil dólares o cidadão angolano Gilberto Andrade de Castro Almeida, de 29 anos de idade, que em maio de 2020 foi baleado com vários tiros nas pernas após ter sido confundido com um marginal em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, a sua companheira também foi atingida, não resistiu aos ferimentos dos tiros e morreu. O caso abriu um debate sobre o racismo policial no Brasil. O Álvaro Lugero de Andrade tem pormenores.
Gilberto Andrade de Castro Almeida, que agora vive em Portugal, diz não estar ainda totalmente recuperado dos ferimentos provocados pelos tiros de que foi alvo pela polícia brasileira. Ele também considera insuficiente o valor que o governo dará como compensação dos danos causados pela polícia. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, Gilberto Andrade de Castro Almeida afirmou ter ainda sequelas e que continua a fazer fisioterapia em Portugal. Ana Conrad, a advogada que representou as vítimas no processo, revelou ainda que a família da companheira vai recorrer da decisão na justiça e pedir a responsabilização dos implicados, que, segundo explicou, continuam em liberdade e a exercer as suas funções. Os fatos ocorreram no dia 17 de maio de 2020, quando o jovem angolano, na altura com 26 anos de idade e uma cidadã brasileira de nome Dorildes Laurindo, de 56 anos, marcaram um encontro para se conhecerem pessoalmente, pois apenas se conheciam pela internet. Os dois contrataram uma aplicação de boleias de longa distância que liga motoristas e passageiros dispostos a viajar entre cidades e a compartilhar o custo da viagem. No regresso, o casal chamou o mesmo motorista e a partir daí a tragédia terá começado, porque o motorista era foragido da justiça e, ao perceber-se da aproximação de um carro da Brigada Militar, ele não parou num sinal vermelho e fugiu. Ao ser perseguido, ainda de acordo com a corporação, houve reação por parte do motorista. Então, os agentes abriram fogo, que atingiu o casal. Gilberto Andrade foi atingido com tiros na perna direita e passou por uma cirurgia. Já a sua companheira foi baleada no abdômen e faleceu após 2 semanas no hospital de Gravataí.
Vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino e vamos começar com as Banyana Banyana, que hoje deram sensação e qualificaram-se para os quartos de final. Tinham que ganhar à Itália, ganharam num jogo do Grupo G, cheio de emoção. Italianas marcaram primeiro de penalti e depois, antes de terminar a primeira parte, um autogolo italiano incrível. A defesa Orsi, com tempo, com espaço, para passar à guarda-redes, não olha onde esta está, passa a bola ao seu lado para a baliza vazia, perante a alegria das sul-africanas. A África do Sul passa à frente depois com um golo da habilidosa Hilda Magaia, parece nome de moçambicana, mas 7 minutos depois, aos 74 minutos, Itália iguala. E tudo parecia indicar que as italianas iam passar, pois bastava-lhes um empate, mas já no tempo de descontos, ao 92º minuto, Tembi Katana mete a batata na capoeira e arrivederci ragazze, ambacache. Grande festa na bancada das Banyana Banyana, que assim termina em segundo lugar no Grupo G, com 4 pontos, mais um que a Itália e atrás da Suécia, que os bateu a Argentina por 2-0. Suécia, 3 jogos, 3 vitórias, 9 golos marcados, 1 só sofrido. Hoje, a outra sensação foi dada pela Jamaica, que empatou com o Brasil a 0 golos, e Brasil foi à vida. Isto no Grupo F, onde a França bateu o Panamá por 5-3 e garantiu o primeiro lugar com 7 pontos. Jamaica fica com 5, Brasil 4, Panamá 0, nada, nenhum para mostrar. Muita emoção nas jamaicanas, muitas a chorarem de alegria. Agora só falta ver o que se vai passar no Grupo H, onde a Colômbia já se qualificou. A Alemanha e Marrocos têm 3 pontos, a Coreia do Sul tem 0. A Alemanha vai defrontar a Coreia, Marrocos a Colômbia, ambas têm que ganhar. Para os oitavos de final já temos Suíça-Espanha, Japão-Noruega, Holanda-África do Sul, Suécia-Estados Unidos, Inglaterra-Nigéria, Austrália-Dinamarca. A Jamaica e a França aguardam pelos seus adversários, que vêm, portanto, desse Grupo H. No futebol masculino está confirmada a saída de Ousmane Dembélé do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Preço cerca de 55 milhões de dólares, mas há ainda pormenores a acordar. Dembélé já não esteve na equipa do Barcelona, que ontem, num amigável aqui nos Estados Unidos, derrotou o Milão por 1-0 com um golaço de Ansu Manefati. Barcelona perde dinheiro com o negócio de Dembélé. Tinha comprado Dembélé ao Borussia em 2017, por cerca de 115 milhões de dólares. É, agora tem um desconto de quase metade. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita, aqui na capital americana, 13 horas 24 minutos. Como ouviram no noticiário, o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá comparecer amanhã em tribunal, aqui em Washington, para fazer face a novas acusações federais, desta vez relacionadas com as suas alegadas tentativas de fazer anular os resultados das eleições de 2020. Trump faz face a diversas outras acusações federais e estaduais, mas isso parece não afetar a sua popularidade entre muitos republicanos. Ana Guedes.
Donald Trump, ame-se ou odeie-se? Para muitos americanos parece não haver meio termo. O antigo presidente tem usado as suas graves acusações federais para seu benefício político, alegando que as acusações têm motivações políticas.
São acusações ridículas e tudo o que estão a fazer é esperar que haja uma interferência massiva nas eleições. É só por isso que eles querem fazer. Querem prejudicar o principal candidato.
A cada nova acusação, Trump ganha um impulso nas sondagens, o que lhe dá uma vantagem de 2 dígitos na corrida republicana para a nomeação. E, surpreendentemente, os muitos adversários presidenciais de Trump, incluindo o seu adversário mais próximo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, dizem que concordam com ele, tal como alguns destacados republicanos no Congresso, como o presidente da Câmara, Kevin McCarthy.
O Departamento da Justiça vai atrás de qualquer pessoa que esteja a concorrer contra o presidente. E se subir nas sondagens, é mais provável que seja indicado.
Outros, como a congressista Marjorie Taylor Greene, dirige a sua ira ao conselheiro especial Jack Smith, que liderou a investigação que produziu a acusação terça-feira sobre as tentativas de Trump de se manter no poder depois de perder as eleições em 2020.
O que Jack Smith está a fazer é transformar o governo numa arma. E está a transformar o Departamento de Justiça numa arma contra o presidente Trump. Numa mentira completa sobre o presidente Trump e o dia 6 de janeiro.
Este apoio, diz o professor de História da Universidade de Texas, Jeremy Suri, pode ser no interesse do candidato.
O apoio que Trump está a receber de outros candidatos republicanos e de outros titulares de cargos republicanos vem do facto de o sistema de primárias republicano ser um sistema confuso. É um sistema que dá a um pequeno grupo de republicanos que participam nessas primárias, por vezes em caucasos, por vezes em primárias eleitorais, e que não representam o partido. Mas eles fornecem os votos-chave nas primárias que determinam quem será o candidato do partido.
A Casa Branca tem dito repetidamente que não tem qualquer papel nos problemas legais de Trump. Embora esta situação possa não ser culpa de Biden, trata-se de um problema. Suri diz que o presidente precisa de fazer 3 coisas. 1, proteger o acesso das pessoas ao voto. 2, garantir que o sistema judicial possa fazer o seu trabalho. E 3,
Biden deveria estar a educar o público.
E para o fazer, tem apenas 1 ano até o país ir a eleições. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com mais 30 minutos de reportagens em foco. A greve dos médicos em Moçambique. Continuo com a Voz da América.
Samba é a mistura, o samba da nossa terra. O samba é o que nos une, o samba que nos faz viver. O samba é a mistura dos nossos ancestrais. O samba é a mistura dos nossos ancestrais. O samba é a mistura dos nossos ancestrais. O samba é a mistura dos nossos ancestrais.
Mistura dos nossos sistemas, o samba é a mistura.
São 13:30 aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América neste 2 de agosto de 2023. No som, Chang Xiaogang, na realização Mariano Bartolomeu, eu sou o Manso Miguel. As notícias com João Santa Rita dentro de instantes. Boa escuta. Nas notícias, Donald Trump, indiciado por vários crimes federais, vai comparecer amanhã em tribunal. CDAO envia delegação a Níger e diz que a ação militar é a última opção para fazer regressar o país à ordem constitucional. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão em www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, bastando para tal escrever VOA Português, enquanto o nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Quando são 13:31 aqui em Washington, de seguida as notícias internacionais com João Santa Rita.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá comparecer amanhã em tribunal aqui em Washington para ser acusado formalmente de tentativa de fazer anular os resultados das eleições de 2020. Trump faz face a 4 acusações detalhadas num documento de 45 páginas, nomeadamente de conspirar para defraudar os Estados Unidos ou impedir o Congresso de ratificar a vitória de Joe Biden e ainda retirar aos eleitores o seu direito a eleições justas. O antigo presidente nega as acusações, afirma tratar-se de uma tentativa de o impedir de concorrer às eleições. Uma delegação de Comunidade de Desenvolvimento Económico da África Ocidental, CDOO, chegou hoje ao Níger para negociações com a junta militar que assumiu o poder num golpe de Estado na semana passada. A delegação é chefiada por Abdul Salami Abubakar, antigo dirigente militar da Nigéria. A CDAO impôs sanções ao Níger e autorizou o uso da força se os golpistas não devolverem o poder ao presidente Mohamed Bazoum. Mas o comissário para questões políticas, paz e segurança da CDAO disse que a opção militar é a última opção, mas que todos devem estar preparados para essa eventualidade. A Rússia bombardeou o principal porto ucraniano no rio Danúbio, perto da fronteira da Roménia, numa tentativa de impedir a Ucrânia de exportar cereais e provocando de imediato uma subida nos preços globais de alimentos. Os ataques destruíram edifícios no porto de Izmail e impediram vários navios de atracarem para receberem carregamentos do cereal ucraniano. O vice-primeiro-ministro da Ucrânia disse que os ataques de drones tinham danificado quase 40 mil toneladas de cereais destinados a países em África, China e Israel. A agência de notícias russa RIA disse que as infraestruturas no porto estavam a ser usadas por mercenários estrangeiros e equipamento militar. Um estaleiro de reparação naval também foi atacado. Dezenas de navios estão ancorados na foz do rio Danúbio numa aparente tentativa de tentarem furar o bloqueio russo às exportações ucranianas, mas as operações do porto foram agora suspensas. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o seu país está a trabalhar para a paz na Ucrânia, mas nenhum dos dois líderes estão prontos para conversações de paz. Milhares de trabalhadores nigerianos manifestaram-se hoje em várias cidades nigerianas contra a inflação descontrolada provocada pela decisão do novo presidente Bola Tinubu de acabar com os subsídios aos combustíveis. No Uganda, 20 pessoas morreram quando um barco se virou no Largo Vitória na manhã de hoje. Segundo a polícia, equipas de resgate e moradores locais procuram por sobreviventes. O maior lago de África tem registrado muitos desastres de barco, com os acidentes frequentemente atribuídos à superlotação e mau tempo. E no Brasil, 10 pessoas morreram, 3 ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar e Civil na zona norte do Rio, na manhã de hoje. Um dos feridos é um polícia militar.
Nesta emissão, iremos falar de greves dos médicos em Moçambique, das tentativas de Moçambique também de sair de uma lista cinzenta em relação à classificação de prevenção de lavagem de capitais, e também falaremos das tentativas de incrementar o turismo entre o Brasil e o continente africano. Mas para já, vamos à Guiné-Bissau, onde o presidente Omar Sissoko Embalo e Domingos Simões Pereira, líder do Parlamento e também da coligação PAI Terra-Ranca, desentendem-se sobre o que diz a Constituição em relação à nomeação do primeiro-ministro. Sissoko Embalo afirma, por um lado, que não pode convidar a coligação vencedora das eleições para indicar o seu próximo chefe de governo sem receber uma nota da Assembleia Nacional sobre a maioria parlamentar, e Domingos Simões Pereira defende uma interpretação diferente. Lassana Kassamá.
Ontem, o presidente da República disse que não recebeu nenhuma nota oficial vinda da Assembleia Nacional Popular para o informar sobre uma maioria parlamentar.
No nosso sistema constitucional, o Parlamento que tem notificado o presidente de Comá e tem uma maioria, mancar se que constitucional.
Hoje, na sua conta oficial no Facebook, Domingos Simões Pereira, presidente do Parlamento e líder do PAI Terra Ranca, vencedor das últimas eleições legislativas, afirma que o processo para a indigitação do primeiro-ministro e a consequente formação do governo é desencadeado pela publicação do resultado definitivo das legislativas feita pela CNE. Desde então, a plataforma PAI Terra Ranca tem aguardado pelo convite que ainda não chegou. Fim de citação. Ouvido pela Voz América, o jurista François Dias entende que a iniciativa deve partir do presidente da República depois de receber a notificação da CNE sobre os resultados definitivos das eleições.
A norma consagra que o presidente da República nomeia o primeiro-ministro tendo em conta os resultados eleitorais. Esses resultados eleitorais, que depois de definitivos e publicados no boletim oficial, a CNE notifica todos os órgãos da soberania. Nesse caso, acho que o próprio Presidente da República, neste momento, deve estar notificado, salvo erro, e nesse quadro o Presidente da República deveria tomar a iniciativa de nomear o Primeiro-Ministro e ouvidas as forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular.
Para o ativista cívico Soumaila Diallo, a troca de argumentos entre o Presidente da República e o Presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira, é para já um mau pronúncio.
É um pronúncio que vai no sentido do que o Omar Sissoko Embalo, presidente da República, nos habituou nos últimos tempos. Agora, a tentativa do Omar Sissoko Embalo é arrastar o máximo tempo possível a tomada de posse do próximo governo, para dessa forma politicamente desgastar a coligação que venceu as últimas legislativas, e com isso preparar o terreno político para a sua eventual reeleição nas próximas eleições presidenciais. Mas antes disso, inviabilizar o processo de governação de uma família política que não lhe é conveniente e ver se consegue instituir um poder da sua conveniência e, consequentemente, ter esse poder na testa da organização das próximas eleições presidenciais.
O ativista social exige, por isso, maior responsabilidade por parte da plataforma da Aliança Inclusiva Terra Ranca.
E essa responsabilidade passa por um embate político que obriga o Presidente da República a nomear o próximo primeiro-ministro e dar posse ao governo. E a Assembleia Nacional Popular tem um papel fundamental nisso.
Era o ativista social Soumaila Diallo sobre a interpretação antagónica da Constituição entre o Presidente da República e o da Assembleia Nacional Popular face à nomeação do novo primeiro-ministro. Lassana Kassamá, para a Voz América.
E em Moçambique, obrigado Lassana. Em Moçambique, o governo e a Associação Médica continuam com o braço de ferro sem fim, com o Executivo a anunciar a revisão do Estatuto de Médico e também a anunciar a contratação de 60 novos profissionais de saúde. A classe médica, por seu turno, diz que a oposição revela o que diz que é a insensibilidade do governo. Alfredo Júnior reporta.
As relações entre o governo e a classe médica moçambicana tendem a piorar com a proposta do novo Estatuto do Médico, que o Executivo pretende aprovar e que prevê a eliminação dos subsídios de risco e de exclusividade e a revisão das formas de cálculo das horas extras e do subsídio de diuturnidade. Para a Associação Médica de Moçambique, esta proposta demonstra a insensibilidade do governo com as preocupações da classe, considerou Napoleão Viola, porta-voz da associação.
É uma proposta que tem um altíssimo grau de insensibilidade por parte do governo e, acima, e mais do que isso, nós julgamos que é um grande insulto, não só aos médicos de uma forma geral, mas à história desse país, porque este estatuto foi aprovado depois de duas greves que nós tivemos em 2013 e vir hoje tentar anular esse estatuto em 2023, antes sequer da sua implementação cabal.
Viola caracterizou a revisão do estatuto como um ato de violação dos direitos da classe.
O que o governo com essa proposta está a dizer é que o médico, ou de uma forma geral, os profissionais de saúde, têm o mesmo nível de risco que outros profissionais na administração pública, o que não é verdade e mostra claramente um desconhecimento ou, no mínimo, um desconhecimento ou mesmo uma má fé por parte do governo.
Para além da intenção de alteração do Estatuto dos Médicos, o governo endureceu a sua posição, dando um ultimato aos médicos em greve e anunciando a disponibilidade de contratar 60 médicos moçambicanos para mitigar os impactos da greve em curso, segundo anunciou o porta-voz do Conselho de Ministros, Filemon Soazi.
Em algum momento, o Estado deverá colocar os médicos grevistas na situação de deverem escolher se pretendem continuar a prestar serviço no Sistema Nacional de Saúde ou pretendem deixar os seus lugares disponíveis para que desta contratação provisória que vai acontecer possamos passar para a contratação definitiva.
Para o analista Hilário Chacate, o governo e os médicos deviam optar pelo diálogo para chegar a um entendimento, tendo em conta que as exigências da Associação Médica não são consentâneas com o atual momento económico do país e as ameaças do executivo moçambicano podem vir a deteriorar ainda mais a prestação do serviço de saúde no país.
O governo deve recorrer a uma plataforma de diálogo funcional, deve recorrer a todos os recursos, deve explorar todos os ângulos possíveis de diálogo com os médicos para chegar a um ponto de equilíbrio. Porque não é solução ameaçar os médicos, ameaçar de expulsá-los da função pública, porque manifestação ou greve é um direito constitucional, é um direito, portanto, fundamental, que não se pode simplesmente violá-lo.
Os médicos moçambicanos continuam em greve, apesar de o governo afirmar que dos 5 pontos que deviam ser resolvidos em junho, 4 foram atendidos, faltando apenas um. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
13 horas e 42 minutos aqui em Washington, D.C. Também em Moçambique, analista político Lucas Jobice diz que o país proclama de viva voz que combate a corrupção e o tráfico de drogas, mas no concreto, diz ele, não há exemplos claros e eloquentes e quando temos as sentenças e condenações são alguma coisa apenas para o inglês ver. O Bice faz o comentário numa altura em que Maputo promete melhorar a sua classificação no índice de prevenção de lavagem de capitais. Ramos Miguel.
O diretor adjunto do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, Luís Cedrilho, citado pela Rádio Pública, disse que o país registrou progressos significativos que poderão ser avaliados positivamente pelo GAFI no seu próximo plenário.
O que o governo neste momento pode assegurar é que temos um relatório de progresso significativo que submetemos e aguardamos pacientemente por aquilo que será a avaliação do ICRG do GAFI. O governo continua comprometido no sentido de cumprir aquilo que o próprio governo traçou no seu plano de ação da remoção de Moçambique da lista cinzenta no período de um ano e meio.
Entretanto, vários analistas dizem ser pouco crível que Moçambique saia da lista cinzenta do GAFI dentro do período previsto pelas autoridades governamentais, sobretudo devido à falta de seriedade com que as coisas estão a ser feitas no país. Nós proclamamos de viva voz e repetimos várias vezes que estamos a combater a corrupção e o tráfico de drogas, mas no concreto não temos exemplos claros e eloquentes e quando temos, as sentenças e condenações são alguma coisa apenas para o inglês ver, considerou o analista político Lucas Obisse. Para o também analista político Fernando Lima, ainda há muitas fragilidades.
Em relação às questões do terrorismo e da lavagem de capitais, sobretudo na parte da implementação de ações contra o terrorismo e contra a lavagem de capitais, ou seja, poucos julgamentos, poucas pessoas sentenciadas por esse tipo de crimes.
Para além disso, diz por seu turno o analista político Boris Namir, as agências de aplicação da lei têm sido incapazes de prevenir e combater o terrorismo, a lavagem de capitais e a circulação de armas, sublinhando que Moçambique tem que reforçar estas capacidades.
Significa melhorar o quadro legal para prevenção e combate ao terrorismo, prevenção e combate ao traqueamento de capitais, prevenção e combate à circulação de armas. E depois, Moçambique tem que também, depois de fazer a legislação, tem que aplicar a lei. Então, significa dotar de capacidade as agências de aplicação da lei. Bom, não falamos de agências de aplicação da lei. Serviço Nacional de Investigação Criminal, Procuradoria da República, Alfândega de Moçambique, por seu papel de controle das fronteiras, e polícia nos seus diversos ramos.
Refira-se que Moçambique aderiu a várias convenções e organismos internacionais, entre os quais o Grupo de Países do Sul e Leste da África contra a Lavagem de Dinheiro e o Grupo de Ação Financeira Internacional, tem apoio do país na adoção e implementação da legislação e medidas de prevenção e combate à lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, agora vamos já ao Brasil para falar desta questão, como é que o Brasil e a África podem melhorar as relações comerciais sem facilidade de voos comerciais. O Edgar Maciel reporta, a partir de São Paulo, que o brasileiro pouco conhece o continente africano e o turismo é fraco. Edgar.
Está mais barato sair de São Paulo para Tóquio, no Japão, do que para países como Moçambique e África do Sul. É que mesmo sendo vizinhos, Brasil e África sofrem com falta de voos. Apenas dois países dos 54 do continente africano têm voos com o Brasil. Angola, com a TAAG, e a Etiópia, com a Ethiopian Airlines. Muito pouco para dois vizinhos que têm fortes laços históricos e culturais e um comércio de 21 bilhões de dólares ao ano. E a falta de conectividade aérea está nos afastando cada vez mais. Nos últimos anos, o Brasil fechou embaixadas no continente e o comércio Brasil-África, que já representou 6% do total, hoje representa somente 3,5%.
Então, se você não tem como ligar uma cidade brasileira a uma cidade africana de forma imediata e precisa fazer conexões alternativas, de que demoram mais tempo, custam mais recursos, inclusive financeiros, muitas vezes o empresário ele desiste.
E a explicação para tanta careza está na falta de concorrência. Um voo direto de São Paulo para Luanda, que dura 8 horas, não sai por menos de R$6.000. Para Nova York, com cerca de 10 horas, R$2.800. A TAAG conversou com a Voz da América. A rota para São Paulo é a terceira mais importante para a empresa angolana atualmente. São 5 voos semanais, às terças e quintas. E a empresa promete voos todos os dias até o final do ano. Isso acontece porque os dois países assinaram o fim da bitributação, o que facilita o comércio e a redução dos preços. Mas isso é uma exceção.
Para você operar para o Brasil, com uma aeronave, qualquer companhia aérea, o processo é burocrático. É muito difícil você abrir uma empresa aqui no Brasil e começar a operar online ou offline.
O segredo para mudar a rota dessa viagem, segundo os especialistas, está na reaproximação e também em se vender melhor como destino. Isso vale para os países africanos e também para o Brasil.
Alguns países africanos, eu tenho dito isso em algumas oportunidades, precisam se deixar fazer mais, conhecer pelo público brasileiro. Porque nós temos aqui um desconhecimento que é real sobre o continente africano, os africanos precisam se desvendar, precisam se mostrar e dizer, brasileiros, é isso que nós temos.
Você já viu alguma propaganda falando sobre Angola, ou sobre Namíbia, ou falando sobre Moçambique, Botsuana? É muito pouco, você conhece muito pouco, inclusive a África do Sul. O conhecimento em geral do turista brasileiro é muito pequeno em relação às oportunidades que você tem na África.
Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua a desafiar as expectativas à medida que avança à frente de outros candidatos republicanos à nomeação presidencial, apesar das múltiplas acusações contra ele e com palavras de apoio de alguns dos seus próprios rivais. Na terça-feira, ontem, foi novamente acusado pelas suas tentativas de anular as eleições de 2020.
Donald Trump, ames ou odeie-se? Para muitos americanos parece não haver meio termo. O antigo presidente tem usado as suas graves acusações federais para seu benefício político, alegando que as acusações têm motivações políticas.
São acusações ridículas e tudo o que estão a fazer é esperar que haja uma interferência massiva nas eleições. É só por isso que eles querem fazer. Querem prejudicar o principal candidato.
A cada nova acusação, Trump ganha um impulso nas sondagens, o que lhe dá uma vantagem de 2 dígitos na corrida republicana para a nomeação. E, surpreendentemente, os muitos adversários presidenciais de Trump, incluindo o seu adversário mais próximo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, dizem que concordam com ele, tal como alguns destacados republicanos no Congresso, como o presidente da Câmara, Kevin McCarthy.
O Departamento da Justiça vai atrás de qualquer pessoa que esteja a concorrer contra o presidente e se subir nas sondagens e mais provável que seja indicado.
Outros, como a congressista Marjorie Taylor Greene, dirige a sua ira ao conselheiro especial Jack Smith, que liderou a investigação que produziu a acusação terça-feira sobre as tentativas de Trump de se manter no poder depois de perder as eleições em 2020.
O que Jack Smith está a fazer é transformar o governo numa arma. E está a transformar o Departamento de Justiça numa arma contra o presidente Trump. Numa mentira completa sobre o presidente Trump e o dia 6 de janeiro.
Este apoio, diz o professor de História da Universidade de Texas, Jeremy Suri, pode ser no interesse do candidato.
O apoio que Trump está a receber de outros candidatos republicanos e de outros titulares de cargos republicanos vem do facto de o sistema de primárias republicano ser um sistema confuso. É um sistema que dá a um pequeno grupo de republicanos que participam nestas primárias, por vezes em caucasos, por vezes em primárias eleitorais, e que não representam o partido. Mas eles fornecem os votos-chave nas primárias que determinam quem será o candidato do partido.
A Casa Branca tem dito repetidamente que não tem qualquer papel nos problemas legais de Trump. Embora esta situação possa não ser culpa de Biden, trata-se de um problema. Suri diz que o presidente precisa de fazer 3 coisas. 1. Proteger o acesso das pessoas ao voto. 2. Garantir que o sistema judicial possa fazer o seu trabalho. E 3.
Biden deveria estar a educar o público.
E para o fazer, tem apenas 1 ano até o país ir a eleições.
Chefes militares do Bloco da África Ocidental, que é a CDAO, estão em conversações na Nigéria nesta quarta-feira sobre o golpe da semana passada no Níger. No início desta semana, o Bloco Económico Regional estabeleceu um prazo para os líderes da junta restaurarem o presidente de posto, Mohamed Bazoum, ou enfrentarem uma possível intervenção militar. O alerta gerou um forte contra-alerta de 2 vizinhos do Níger, que também têm líderes que chegaram ao poder em golpes. Faltando 4 dias para o prazo para devolver o poder ao presidente democraticamente eleito do Níger, Mohamed Bazoum, e os líderes, os vizinhos do Níger, Mali e Burkina Faso, alertando contra qualquer intervenção militar, as tensões não poderiam ser maiores no Sahel nesta semana. Nassirou Seydou, chefe de Voice of the Voiceless, a voz dos sem voz, uma organização de direitos humanos, falando a Voz da América a partir da capital da Níger, Niamey, disse que não acha que a CDAO intervirá militarmente porque não o fizeram em Burkina Faso ou Mali durante os golpes recentes.
É o diálogo que deveria ser privilegiado. O último desenvolvimento da situação de Ula.
Seydou afirmando que o diálogo deve ser o centro de atenções em situações como essas. As preocupações de segurança que os novos líderes golpistas deram como razões nas zonas de Tillaber, Difa e outros lugares, onde eles acreditam que o governo de Bazoum não foi muito eficaz, essa é a razão, diz ele, porque os militares em Burkina Faso e Mali também estão convencidos de que a situação de segurança em Liptako, Gorma, só poderia ser melhorada com os esforços combinados desses 3 exércitos. Liptako e Gorma é uma região no centro de Sahel, que fica no leste de Burkina Faso e sudeste do Níger, e numa parte do centro-sudeste do Mali. Em 2021, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é a FAO, soou alarme sobre uma crise causada pelo aumento da competição por recursos, perturbações climáticas, altos níveis de pobreza e violência causados por redes de crime organizado e grupos armados não estatais. Mas devido às tensões com os atuais parceiros do Níger, como a França e os Estados Unidos, diz CEDAW, os novos líderes militares podem recorrer a outras potências para obter ajuda naquela região.
La situation telle qu'elle est tendue entre le Niger et la France, entre ses militaires et l'Élysée aujourd'hui, n'est pas favorable.
Com as altas tensões entre Níger e a França, entre militares e a presidência francesa, a situação não é favorável, diz CEDAW, para a comunidade de continuidade das relações, especialmente quando se trata da França e seus aliados ajudando o Níger a sair da situação. Então, ele diz, os militares do Níger não têm escolha a não ser procurar outro lugar. A França e a União Europeia, recordamos, suspenderam ajuda ao Níger após o golpe da semana passada. A França, cuja embaixada foi atacada recentemente por partidários do golpe, começou a evacuar alguns dos seus cidadãos e de outras nações do Níger. A CEDEAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, também impôs sanções a Níger, mas a Guiné, cujo líder Mohamed Doumbouya chegou recentemente ao poder por meio de um golpe, denunciou essa medida. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que conversou com o presidente do Níger, Bazoum, na noite de terça-feira e reiterou o apoio dos Estados Unidos e de seus parceiros à governação democrática. Os Estados Unidos concederam recentemente 504 milhões para financiar um projeto regional de infraestrutura que conecta Niamey à cidade portuária de Cotonou, no Benin. Isso, juntamente com outros projetos, pode ser afetado, disse Michael Sorkin, do Atlantic Council.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino e vamos começar com as Banyana Banyana, que hoje deram sensação e qualificaram-se para os quartos de final. Tinham que ganhar à Itália, ganharam num jogo do Grupo G, cheio de emoção. Italianas marcaram primeiro de penalti e depois, antes de terminar a primeira parte, um autogol italiano incrível. A defesa Orsi, com tempo, com espaço, para passar à guarda-redes, não olha onde esta está, passa a bola ao seu lado, para a baliza vazia, perante a alegria das sul-africanas. A África do Sul passa à frente depois com um golo da habilidosa Hilda Magaia, parece nome de moçambicana, mas 7 minutos depois, aos 74 minutos, Itália iguala. E tudo parecia indicar que as italianas iam passar, pois bastava-lhes um empate, mas já no tempo de descontos, ao 92º minuto, Tembi Katana mete a batata na capoeira e arrivederci ragazze, ambacache. Grande festa na bancada das Banyana Banyana, que assim termina em segundo lugar no Grupo G, com 4 pontos, mais um que a Itália e atrás da Suécia, que os bateu a Argentina por 2-0. Suécia, 3 jogos, 3 vitórias, 9 golos marcados, 1 só sofrido. Hoje, a outra sensação foi dada pela Jamaica, que empatou com o Brasil a 0 golos e Brasil foi à vida. Isto no Grupo F, onde a França bateu o Panamá por 5-3 e garantiu o primeiro lugar com 7 pontos. Jamaica fica com 5, Brasil 4, Panamá 0, nada, nenhum para mostrar. Muita emoção nas jamaicanas, muitas a chorarem de alegria. Agora só falta ver o que se vai passar no Grupo H, onde a Colômbia já se qualificou. A Alemanha e Marrocos têm 3 pontos, a Coreia do Sul tem 0. A Alemanha vai defrontar a Coreia, Marrocos a Colômbia, ambas têm que ganhar. Para os oitavos de final já temos Suíça-Espanha, Japão-Noruega, Holanda-África do Sul, Suécia-Estados Unidos, Inglaterra-Nigéria, Austrália-Dinamarca. A Jamaica e a França aguardam pelos seus adversários, que vêm, portanto, desse Grupo H. No futebol masculino está confirmada a saída de Ousmane Dembélé do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Preço cerca de 55 milhões de dólares, mas há ainda pormenores a acordar. Dembélé já não esteve na equipa do Barcelona, que ontem, num amigável aqui nos Estados Unidos, derrotou o Milão por 1-0 com um golaço de Ansu Mane Fati. Barcelona perde dinheiro com o negócio de Dembélé. Tinha comprado Dembélé ao Borussia em 2017 por cerca de 115 milhões de dólares. É, agora tem um desconto de quase metade.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Chão Gang e Mariano Bartolomeu Manso Miguel. Nós voltaremos amanhã, de seguida o Álvaro de Andrade e Lio Sahilo, continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, dia 2 de agosto. Muito calor lá fora, aqui na capital americana, aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. A produção é assegurada por Leo Sahilo. Na técnica temos Chang Yao. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. Junte-se a nós também através do Facebook, do Twitter, do Instagram, no YouTube com a referência voaportugues. E para todo em caso de contactos com a Voz América, qualquer momento do dia, pode ligar-nos para o WhatsApp. Mais um, 202-25-251-9466. Títulos desta emissão, CDAO envia delegação ao Níger e diz que ação militar é a última opção para fazer regressar o país à ordem constitucional. Antigo presidente americano Donald Trump, indiciado por vários crimes federais, comparece amanhã em tribunal. Lula Silva confirma viagem à África em agosto. Começamos aqui com a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz América. É dia da agenda africana. Vamos falar sobre as crises na África Ocidental mais à frente. Mas antes, o presidente brasileiro confirmou hoje que estará em África no mês de agosto para cimeiras e visitas. Lula da Silva participará na África do Sul, na cimeira dos BRICS, em que participam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em Joanesburgo, nos dias 22, 23 e 24. Depois estará em Angola, de onde segue para São Tomé e Príncipe, para participar na 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que ocorrerá na cidade de São Tomé, no dia 27 de agosto. Em Brasília, hoje, num café com jornalistas, ele admitiu que já devia ter visitado Angola, mas que a agenda interna o impediu. Ele disse, e cito, "O Brasil vai voltar a tentar ajudar naquilo que for possível, com transferência de tecnologia, vagas universitárias, universidades abertas e conhecimento agropecuário. Em relação à medicina, o chefe de Estado brasileiro deu o exemplo de Moçambique e frisou que o país quer ajudar na produção de remédios e melhorar a fábrica de antirretrovirais naquele país africano de língua portuguesa. E ele prometeu retomar este projeto."
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Crises políticas, económicas, sociais e militares na África Ocidental, com quatro golpes consumados, Mali, Guiné-Conakry, Burkina Faso e agora Níger, além de uma alegada tentativa de golpe na Guiné-Bissau em 2022. Observadores políticos têm advertido para a instabilidade cada vez maior na sub-região africana e apontam, por exemplo, à situação no Senegal, outrora um farol da democracia, da estabilidade e da prosperidade económica na região, mas que tem vivido meses de conflitos, protestos e até mortes, com uma maior repressão à oposição e uma tentativa, aparentemente colocada de lado pelo presidente Macky Sall, de tentar um terceiro mandato. Nesta edição da Agenda Africana, tenho como convidados para compreender as causas desta instabilidade e golpes de Estado na África Ocidental, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e diplomata cabo-verdiano, engenheiro José Brito, também antigo quadro da ONU na África Ocidental, e o almirante Zamorin Duta, antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, um especialista em segurança. Ambos falam aqui nesta edição da Agenda Africana em nome pessoal. José Brito diz ter ficado surpreso com o golpe militar no Níger, mas que é a consequência de uma situação que se vive na região.
A situação que conhecemos neste momento na nossa sub-região é derivada de um certo número de outros problemas, digamos, que ninguém quer ver, digamos. Eu estou a ver, primeiro, digamos, o alastramento do terrorismo, depois do que se passa na Líbia, digamos, e a decisão dos grupos terroristas de se instalar no Sahel, digamos, isto é um elemento, digamos, que temos de ter em conta. A má governação também, isto é uma realidade que verificamos que não há sempre respeito pela lei, o Estado de Direito praticamente não funciona, utilizam, portanto, a justiça para modificar, digamos, os votos ou impedir o oponente a avançar, digamos. Há, sobretudo, uma tomada de consciência também dos africanos em geral, digamos, sobre a injustiça do sistema internacional, digamos, mesmo a nível das Nações Unidas, a nível da governança internacional, digamos. Há uma tomada de consciência depois do que se passou na Ucrânia, que nós não somos tidos em conta, digamos, que a nossa opinião não conta, e, mas, sobretudo, uma tomada de consciência que o fim do colonialismo, portanto, a independência, foi substituído por um sistema que continua muito favorável ao antigo colono, ao antigo norte em geral, digamos. Portanto, é uma tomada de consciência. Tudo isto junto, digamos, faz com que há uma situação de instabilidade global na África, particularmente na nossa sub-região, que tem onde há interesses económicos importantes. Uhum. Nós não devemos esquecer, digamos, o que, por exemplo, o Níger pode representar para a França em termos de um abastecimento em produto para produzir energia, que fez com que, certamente, a França ganhou a produtividade porque comprou sempre o urânio a um custo mais baixo que devia, que normalmente o preço do mercado. Há esta tomada de consciência. Portanto, tudo isto faz com que, digamos, chegamos a uma situação como de Níger. Eu conheço pessoalmente o presidente Bazoum, digamos, estou em contato com ele, digamos, sei o esforço que ele está a fazer, digamos, mas, ao mesmo tempo, sabemos que estes fatores que não são de governança direta do presidente Bazoum, digamos, tem também uma implicação, particularmente no tocante à adesão das populações, do que estamos a ver, digamos. Pode ser manipulado, sim, certamente a manipulação, mas, ao mesmo tempo, pensamos que há aí, digamos, movimento extremamente das populações, que faz que temos de ter em conta também a opinião das populações, particularmente em relação à questão da segurança, porque as populações estão a sofrer desta insegurança da sub-região.
O almirante Zamorin Duta, também surpreso pelo golpe, corrobora haver um acumular de situações anómalas na origem desses eventos.
Não me surpreendeu que haja, acho que o que terá acontecido agora no Níger, Por duas razões. Há um pouco de reflexo daquilo que está a acontecer no mundo, em termos geral, que o continente africano, ou seja, a sub-região, não é alheia. Essa é a primeira questão que tem que se tomar em conta. E a segunda questão, eu acho que tem muito a ver com a própria organização sub-regional, que neste caso é a CDL, da forma como tem lidado com as situações de golpe de Estado na sub-região. Estamos a falar de situação em Conakry, que ainda lá está, temos a situação do Mali e temos a situação de Burkina Faso. Portanto, eu acho que a forma como a CDL tem lidado com esses golpes, se a CDL não rever a sua forma de lidar com esses golpes, eu acho que ainda vamos ter mais golpes no continente. Mais golpes no continente, mas em concreto na sub-região.
Na primeira parte da sua resposta falou da situação. Há vários posicionamentos, várias leituras neste momento. De um lado, a incapacidade dos governos em satisfazer as necessidades da população. Do outro lado, é o avanço de grupos terroristas ou grupos radicais. Mas também, do outro lado, há quem diz que os novos governos, mesmo sedes de golpe ou mesmo sedes de rebeliões, não estão também a resolver os problemas da população e que há um novo despertar também contra algumas antigas colónias europeias. É tudo isto que forma esse mal-estar na sub-região e também noutros países africanos?
Justamente. É ali onde eu queria chegar para dizer o seguinte. Mas o ponto crucial, na minha ótica aqui, tem a ver, efetivamente, com a incapacidade dos governos darem resposta às questões das populações. É aqui onde reside o foco central da questão. Pois, depois, isto tudo tem uma conjuntura externa que influencia. Mas o problema central reside aqui. Estou a dizer isso porque, enquanto as lideranças não conseguem... Estou a falar disso com uma experiência própria. Se podemos abrir um parênteses aqui, só para poder perceber melhor. Eu, na minha experiência, o tempo que eu tive no Estado-Maior-General, como sabe, pronto, a Guiné-Bissau teve um percurso de luta de libertação que um grosso, na altura ainda, estou-me a referir, o período de 2009-10, ainda fazia parte do efetivo das Forças Armadas. Ora bem, das conversas que eu fui tendo com os nossos mais velhos, que ainda faziam parte do efetivo das Forças Armadas, o que é que eu constatei? Numa certa altura da conversa, me disseram o seguinte. Disseram, sou chefe de Estado-Maior-General. O senhor é mais novo que nós somos outra geração da luta, etc, etc. Mas repara, o objetivo que nos imbuiu a aderir à luta à libertação nacional é um propósito de que sonhamos que viríamos construir uma nação próspera, desenvolvida, etc. Mas o que está a acontecer é exatamente o perverso. Com essa onda de regimes democráticos por aí fora, o que é que acontece? Nós vimos pessoas, crianças nasceram aqui, estudaram nas escolas aqui, ainda contribuímos para que tenham acesso a bolsas de estudo para o exterior, voltaram, o que é que acontece? Pelo facto simples de criarem um partido político ou então aderirem a uma certa formação política, ergueram mansões e mansões à nossa frente. Como é que vocês têm a moral de nos dizer agora que nós não entrássemos em golpes, não entrássemos em confusões? Portanto, é um pouco similar disso a que está a acontecer. Esta frustração, porque o militar não pode ser visto como uma peça estática, não é? Que faz parte da sociedade, mas que está vedado de tudo. Porque as regras militares são rígidas, como o meu amigo deve saber. O militar não é permitido fazer muita coisa. Mas isto também não dá direito aos que se reivindicam pertencer à classe política, porque o militar não deixa de ter família, o militar não deixa de ter os filhos que vão para a escola. Ou seja, essa parte social, a escola, a saúde, etc., por aí, também faz parte do militar. Faz parte do militar. Eu posso concordar, aliás, concordo plenamente, que golpe militar nunca é uma solução. Porque muitos golpes pode-se consumar. O que virá a seguir poderá também não dar resposta às questões que já lá havia. Pois, é possível que haja tudo isso. Mas, como eu disse, a questão central aqui prende-se com a questão de resposta que os sucessivos governos não estão a conseguir dar, portanto, às populações. E veja muito bem, é preciso ouvir, prestar muito bem, aliás, atenção, na intervenção que o presidente, o jovem capitão Traoré, de Burkina Faso, disse. Ele ali declarou claramente que agora a questão aqui vai ser ter que ser resolvida por via dos golpes. Quando ele diz que já não vamos mais atravessar oceanos à procura de vias, vamos é agora assaltar os palácios. O que ele está a dizer? É uma mensagem muito forte que eu acho que as pessoas devem ter em consideração.
E qual o papel que a CDAO tem tido ou deve ter em situações do tipo? Depois dos anteriores golpes militares, impôs sanções, mas os planos de regresso à normalidade constitucional não têm funcionado. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, José Brito, considera que a CDAO enfrenta uma falta de liderança e parece um clube de amigos. O almirante guineense Amaury Nduta recomenda a CDAO a arrepiar caminho e a procurar entender as causas da crise.
Olha, a minha opinião, eu me obriga-me sempre a recorrer à experiência própria, porque há tempos falou-se de possibilidade de criar uma força anti-golpe, etc. Essa ideia não é uma ideia nova. Essa ideia já vinha desde 2009, 10, por aí. Eu lembro perfeitamente numa das reuniões que tivemos em Freetown, do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, essa questão já tinha sido levantada, a possibilidade de criação dessa força. Mas, peremptoriamente, na nossa reunião, ficou ali claro de que essa ideia não tinha pernas para andar, porque, não, quer dizer, qual seria o enquadramento de uma força? Porque há que se perceber aqui, repara, depois dessa reunião que terminou em Abuja em relação a esta questão de Níger, qual foi a seguir o posicionamento quer de Conakry, Mali, Burkina Faso, ou seja, os países que estão em regime de golpe? Eu acho que devia-se tentar a liderança do CDAO perceber no fundo as questões que motivaram os golpes e não precipitar, portanto, a procurar soluções, inclusive aquelas que, por exemplo, não descarta o uso da força. Porque quando há um golpe, é preciso perceber, porque cada golpe é um golpe. Não é necessariamente que estejam matrizes iguais. Ora bem, cada um caso é um caso. Eu acho que o CDAO tivesse avaliado cada um desses casos e tentar encontrar solução para cada um desses casos e conseguiria, acho eu, evitar a degeneração tanto dos golpes. Essa é a minha opinião. Eu acho que, portanto, essa questão que é a forma como a CDAO devia ter lidado com essa questão. Porque o método, digamos, quer da força anti-golpe, quer aplicação de qualquer que seja a força para restituir a ordem, aquilo que é chamado ordem constitucional, ali podemos devagar aqui entrar numa discussão jurídica, eu não sou jurista, que nunca mais acaba, não é? Porque ali vamos ter que observar, bom, há violação sim, no Constituição, mas está ali, pode-se colocar várias questões. Será que a outra parte também respeitou a Constituição? Teve em conta a observância, ou então a punição só deve ser a uma certa franja que viola a Constituição, ou ela deve ser respeitada por todos? Eu acho que a CDAO tem que arrepiar o caminho, que ainda vai a tempo, não é, de saber lidar, voltar a estudar especificamente os casos, perceber melhor, e para depois ter uma atitude mais adequada. Porque se isso não acontecer, não tenho dúvidas que vamos ainda ter mais golpes na sub-região e provavelmente irá alastrar para outras partes do continente.
O diplomata José Brito alerta que a opção por uma intervenção militar
é muito perigosa.
É fundamental que haja uma organização justamente que crie o cimento entre os vários Estados que estão confrontados com os mesmos problemas, que seja o problema do terrorismo, que seja o problema de má governação também, de consolidação da democracia na sua região. Então, a priori, digamos, parece que o CIDEO é a organização mais bem colocada. E não sabe que só o CIDEO fez alguma coisa. Sabemos que em 80 o CIDEO interveio, digamos, na Libéria para acabar com a guerra civil. Em 2003 conseguiu-se, digamos, convencer os Charles de deixar o poder e depois o CIDEO assumiu, digamos, a fase de transição até as eleições do novo poder democrático. Em 2015, também, contra um golpe de Estado em Burkina, contra, digamos, o governo inicial, o governo de transição para a democracia, depois da caída do presidente Kabore, houve uma intervenção diplomática da CDAO para resolver esta questão e houve a transição para um regime democrático. Daí que, sim, a CDAO no passado desempenhou este papel. Agora, o problema é de saber se a CDAO de hoje é igual à CDAO de ontem, porque tínhamos grandes líderes na altura, digamos. Hoje, infelizmente, aliás, não é somente a CDAO, é um problema africano e um problema mundial, digamos. Temos uma crise de leadership bastante grande, mas os líderes não estão capazes de resolver as questões mesmo, porque aqui com a gravante da CDAO, que os líderes eles mesmos, bom, eles também dão golpe constitucional. Portanto, que quer manter o terceiro mandato, a não ter regimes democráticos realmente, digamos, temos, e de ter, digamos, quase a percepção que se tem, digamos, que é um clube de pessoas e não, digamos, uma organização cujo papel principal é o desenvolvimento da sua região. Então, aí, a CDAO está em crise, não tenho dúvida sobre isto, e, portanto, faz que o seu papel é limitado. Mas neste quadro, por exemplo, nós do regime que já está no Níger, temos de ter cuidado, digamos, para ir, como se pensa, estamos a ver, digamos, junto à notícia, para uma solução militar. Eu, por princípio, estou contra que qualquer solução militar, deixamos o que deu na Líbia, no Iraque, etc., digamos, criamos uma situação extremamente grave. E no Níger, não devemos esquecer, há um equilíbrio étnico bastante estável. O presidente Bazoum representa uma minoria, em termos étnicos, digamos, e, portanto, podemos desencadear um processo que ninguém sabe como é que vamos controlar isto, com a presença dos terroristas lá mesmo, digamos. Então, daí que a perspectiva de ir para uma solução militar é extremamente preocupante para mim, digamos. Temos de pôr, digamos, toda a diplomacia, encontrar as pessoas que são capazes de poder negociar com toda a gente, digamos, para permitir justamente convencer os militares atuais que têm de deixar o poder para um poder político. Mas eu penso que temos de ter muito cuidado para a solução militar neste momento.
José Brito, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e diplomata cabo-verdiano, e o almirante Zamorim Duta, antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, aqui na Agenda Africana, numa análise à crise que vive a África Ocidental. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, as notícias. O antigo presidente americano Donald Trump deve comparecer amanhã em tribunal aqui em Washington para ser acusado formalmente de tentativa de anular os resultados das eleições de 2020. Trump faz face a 4 acusações detalhadas num documento de 45 páginas, nomeadamente conspirar para defraudar os Estados Unidos ao impedir o Congresso de ratificar a vitória de Joe Biden e ainda retirar aos eleitores o seu direito a eleições justas. Uma delegação da Comunidade de Desenvolvimento, uma Comunidade Económica para a África Ocidental, CDAO, chegou hoje ao Níger para negociações com a junta militar que assumiu o poder num golpe de Estado na quarta-feira. A delegação é chefiada por Abdul Salmani Abubakar, antigo dirigente militar de Nigéria. A CDAO impôs sanções ao Níger e autorizou o uso da força se os golpistas não devolverem o poder ao presidente Mohamed Bazoum, mas um comissário para questões políticas disse que a solução militar é a última opção. A Rússia bombardeou o principal porto ucraniano no rio Danúbio numa tentativa de impedir a Ucrânia de exportar cereais e provocando assim de imediato uma subida nos preços globais de alimentos. Os ataques destruíram edifícios no porto de Izmail e impediram vários navios de atacarem para receber carregamentos de cereal ucraniano. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula Silva, disse que o seu país está a trabalhar para a paz na Ucrânia, mas que nenhum dos líderes, nem o russo nem o ucraniano, estão prontos para conversações de paz. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos que a produziram e apresentaram, recebam um grande abraço. Lau Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade, muito boa noite. Até amanhã.
De agora, o editorial que reflete a opinião do governo dos Estados Unidos. Assinala-se este ano o 25º aniversário da assinatura de Lei Internacional da Liberdade Religiosa. Lembrou recentemente o embaixador-geral para a liberdade religiosa, Rashad Hussein, ao testemunhar no Congresso. 25 anos a proteger um direito humano que é fundamental para a história dos Estados Unidos, parte integrante da nossa identidade e governação nacional, conforme expresso na primeira emenda e um componente central da nossa política externa. O Escritório Internacional de Liberdade Religiosa do Departamento de Estado trabalha para proteger e defender a liberdade religiosa em todo o mundo, incluindo cristãos perseguidos na China, disse o embaixador Hussein. Este ano, o Escritório Internacional de Liberdade Religiosa trabalhou extensivamente com a Igreja de Reforma Sagrada de Shenzhen para proteger o direito dos seus membros à liberdade de religião ou crença diante da pressão implacável do Partido Comunista Chinês, mesmo depois de terem fugido da China a 7 de abril, sublinhou o embaixador. Nos últimos anos, as igrejas sofreram uma forte pressão das autoridades comunistas chinesas, com muitas delas a serem fechadas. Fundada em 2012, a igreja de Shenzhen não foi registrada no estado e, portanto, é ilegal. De acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, os membros foram assediados pelas autoridades e as reuniões da igreja foram frequentemente interrompidas pela polícia. As autoridades também ameaçam fechar uma escola religiosa clandestina que a igreja mantinha. À medida que a pressão aumentava, a congregação votou para deixar a China. Muitos membros saíram do país no final de 2019 e o início de 2020. A igreja de Shenzhen começou a sua jornada para a liberdade fugindo primeiro para a ilha sul-coreana de Jeju. Com pouca esperança de obter asilo, os membros da igreja fugiram novamente, desta vez para a Tailândia. Com o temor de um regresso forçado à China depois de terem sido presos por vistos vencidos na Tailândia, grupos de defesa dos direitos humanos, organizações não governamentais e o Escritório de Liberdade Religiosa defenderam a libertação dos cristãos chineses, explicou o embaixador Rashad Hussein. Como resultado dos nossos esforços, do departamento em coordenação com o Congresso e outras agências governamentais e organizações não governamentais dos Estados Unidos, tive a honra de receber membros dessa igreja quando chegaram aos Estados Unidos no aeroporto, tendo ficado satisfeitos por terem celebrado a Páscoa numa igreja do Texas, em segurança, a 16 de maio. Permanecemos unidos como americanos, a favor daqueles que sofrem por causa de sua religião ou crença, concluiu o embaixador Rashad Hussein. Deste foi o editorial refletindo a opinião do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.